Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiod e você acaba de dar play no Project Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. Comigo hoje, Carol Furtado. Tudo bem, Carol?
Tudo ótimo. Um prazer estar aqui. Que alegria. Vai ser ótimo esse papo.
Você participou recentemente do primeiro episódio do programa Terapia de Produtos, da Tera. Então você já é conhecida do Project Gurus, né? Você já sabe como que funciona aqui.
Já sei. Já tive esse prazer aí também de participar recentemente de um papo. Coisa linda.
Hoje a gente vai falar sobre um assunto que pouco se fala, né? Na nossa área de produtos. Muito se fala de frameworks, de discovery, de continuous discovery, de go-to-market, de Project Ops. Mas a gente esquece a essência e o porquê que existe o Product Manager, que é, nada mais é, do que gerar impacto para o negócio, né? Através de dores e dos usuários, etc. Mas, no fim do dia, tem que gerar impacto no negócio. Então, ô Carol, eu queria saber de você, mas pode ser polêmica, seja sincero. Quais são os principais aspectos de um negócio que o Product Manager deve compreender para tomar decisões mais eficazes sobre o desenvolvimento de um produto, ou até mesmo a evolução dele?
Bem, eu acredito que existem alguns fatores que eles são... A gente pode dizer que eles são mais óbvios e outros não tão óbvios assim. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Os óbvios, eles passam por uma visão muito, muito clara, um alinhamento em relação a qual é a visão estratégica do negócio, né? Então, quais são os objetivos daquele negócio, o que aquele negócio quer alcançar, né? E a gente vai entrando em camadas também que passam por própria visão de missão, visão, valores, enfim, são aspectos que, inclusive, eu entendo que em alguma medida as pessoas olham e falam assim, gente, ai, que chatura, porque durante tanto tempo aquilo virou só uma página. A gente tinha uma série de sites com uma mesma cara, uma mesma roupagem, né? Mas assim, no fim das contas, à medida em que eu fui amadurecendo no mercado, eu fui entendendo que ter um alinhamento muito claro a essa missão, a essa visão e também aos valores é fundamental para que a gente tenha um entendimento do negócio, né? E aí eu costumo dizer o seguinte, enquanto a visão, ela tem um olhar para o futuro, a missão, ela tem um pé um pouco mais no presente, né? Então, e nesse sentido até, é como se eu não vejo hoje como que os product managers, eles atuariam sem esse olhar muito claro sobre a visão do negócio, onde o negócio quer chegar. É importante dizer também que a visão, tal como a product vision, ela pode mudar, né? Ela não só pode, como em muitos casos ela deve mudar, a visão do negócio também, ao longo do tempo, ela pode mudar, né? Mas ter esse alinhamento é muito importante. Então, um exemplo claro, a visão do negócio é a gente alcançar 50% de market share no país XPTO, né? Então, você pode ter, eu já vi alguns casos em que você tem visões que elas são um pouco mais diretas, você já vi alguns casos de visões que são um pouco mais filosóficas, né? Então, mas assim, de toda forma, ter esse alinhamento, eu considero que é crucial. E aí, quando eu falei sobre os aspectos não óbvios também, eles passam por um entendimento de como que as pessoas que estão no negócio estão interpretando a missão e a visão, sabe? Porque a gente sabe que existe um desalinhamento muito forte, né? Uma coisa é aquilo que você diz, outra coisa é aquilo que você interpreta, né? E quando a gente entra no campo da interpretação, eu acredito que um dos papéis cruciais que um product manager ele tem que fazer é o papel da desambiguação, de começar a entender e de começar a se alinhar em relação também a conceitos que são explícitos, mas que de alguma forma podem não estar claros, sabe? Eu já entrei em muitas conversas em salas, várias e várias vezes ao longo da minha carreira, em discussões nas quais um fórum de N pessoas estava discutindo supostamente sobre uma visão X do negócio, mas claramente não havia um alinhamento, porque a gente entrava no campo da interpretação.
Ótimo, ótimos pontos para a gente abordar na nossa conversa, mas antes, você que está ouvindo pelo Apple Podcast e Spotify, clique no botão seguir e dê 5 estrelas, por favor, deixe suas 5 estrelinhas. Segundo recado, siga a Carol Furtado no LinkedIn e mande para ela a mensagem visão, é isso, só mande isso para ela lá, visão, ou manda assim, cerveja, manda uma mensagem para elas, se conecta e manda mensagem de cerveja. É, o link do perfil da Carol está na descrição, só clica lá, se conecta. Ela é uma das professoras, né, instrutoras, expert da Terra, uma das melhores.
Ah, da Terra. Meu Deus.
Nossa, a gente ficou sabendo disso, hein, Carol? E também tem o link da Terra aqui na descrição, nossa patrocinadora, nossa parceira aqui do podcast pelo terceiro ano seguido. 10% de desconto, eu acredito que ainda, eu espero que o Leandro ainda mantenha a promoção de 4 em 1. Compre 4 cursos pelo preço de 1. Caso não tenha, calma. Use o nosso cupom e garanta 10% de desconto em todos os cursos da Terra, tá bom? Então, recados dados, a gente vai para a conversa. Ô, Carol, antes da gente se aprofundar sobre essa visão de negócios que as pessoas de produto tendem a... Não, eu sei, mas na verdade não sabe. Qual é a sua história?
Ai, meu Deus. Bem, eu sou mineira de Belo Horizonte. Eu tô aqui tomando uma cervejinha disfarçada de água. Quer dizer, era pra ser disfarçada de água, mas não consegui disfarçar não, porque no caso tá aparecendo aqui se você tiver
vendo
o vídeo. Tentei, mas falhei miseravelmente. Eu estou aí no mercado há 20 anos, sendo mais especificamente há quase 14 anos em tecnologia. Quando eu comecei em tecnologia, na verdade, eu comecei a trabalhar, na verdade, com 18 anos, mas quando eu comecei em tecnologia, eu comecei, inclusive, como web designer. Eu sou formada em pedagogia e em design, eu tenho dupla graduação. E, no fim das contas, eu sei que pode parecer um pouco esquizofrênico, mas faz todo sentido, tá, gente, para minha história. E quando eu começo em tecnologia, eu começo como web designer, mas logo eu vou entendendo, porque aí eu também já estava fazendo a minha graduação, enfim, que o design, para mim, eu me identificava muito mais com ele numa perspectiva metodológica. E não à toa, né, eu fui já muito nova, comecei a atuar como líder de produto. Detalhe, quando eu comecei, as coisas tinham cargos, nomes diferentes e outras coisas diferentes também, obviamente, tá? Mas então eu não começo como Product Manager, né? E aí eu já tive uma passagem forte, assim, à frente de gestão de produtos em diferentes contextos, mas também gestão de projetos digitais. E essa, inclusive, ter vivenciado muito desses dois tipos de desafios, assim, contribuiu muito para minha formação. E ao longo desses anos todos, eu fui desenvolvendo uma visão muito forte de eu desenvolvo produtos de pessoas para pessoas. Afinal de contas, se um produto existe, é porque uma pessoa existe. Mas essa é uma obviedade que muitas vezes é esquecida, sabe? Então, quem trabalha comigo, quem tem contato comigo, sabe, eu pareço um disco arranhado, mas eu sou a pessoa que está sempre lembrando sobre isso. E esse é um pouquinho de mim, assim.
Ótimo. Não é por isso que o Project Gurus virou fã da Carol, por ela compartilhar dos mesmos valores e visão diária que a Project Gurus tem, que é produtos são feitos por pessoas para pessoas, né? E o posicionamento do PG esse ano é humanizar a área de produtos indo além dos frameworks.
Pelo amor então, de Deus.
Por favor. E também a gente teve recentemente um festival de produtos em que a gente celebrou, digamos assim, as pessoas por trás desses produtos, né? Então, não querendo se estender muito, mas, Carol, cada feature que é lançada carrega frustrações, sentimentos, histórias de pessoas que estão ali 12 horas por dia, 10 horas por dia, fazendo aqueles produtos, né? Então, seria muito simplório reduzir tudo isso em um framework ou em um parágrafo, concorda?
Concordo totalmente. E recentemente, inclusive, eu estava dando uma aula na qual eu falava um pouco sobre os conselhos que eu gostaria de ter recebido na minha carreira, né? No início, assim, da minha carreira. E uma das coisas que eu falei nessa aula é: produto é muito mais sobre pessoas do que você pode imaginar, né? Então, nesse sentido, assim, uma das aulas, inclusive, que eu dou na Tera é uma aula de documentação, assim. Alguém tem que gostar. Eu amo documentação e alguém tem que amar a documentação, né? Mas quando eu falo sobre documentação, inclusive, uma das coisas que eu trago com muita clareza é: documentação é comunicação. Porque é muito fácil, às vezes, a gente cair num... Eu acho que existe um imaginário de documentação. É sempre uma massa muito densa de texto e, via de regra, a gente está falando de regras de negócio, requisitos de produto. Não, existem N formas de se documentar o produto, de se comunicar o produto. Mas o que que isso tem a ver com pessoas? Tem tudo a ver com pessoas, uma vez que quando você se enxerga a documentação como comunicação, você comunica para alguém, você comunica de alguém para alguém, né? E nesse sentido, tem um entendimento muito profundo de sobre quem você está falando, no caso, né? Sobre os nossos, você está ali documentando uma visão de produto, de um produto que é desenvolvido para pessoas, mas você está comunicando isso enquanto pessoa para outras pessoas, entende? Então, ter muita clareza sobre isso é fundamental, até porque a documentação e a comunicação, elas são cruciais para que a gente consiga navegar, né, entre as pessoas. Navegar também no negócio, né? Quanto melhor a sua comunicação, quanto melhor a sua capacidade também de dar voz ao produto, com mais clareza também você vai trafegando entre o negócio, né? Uma das coisas, até como a gente está falando sobre negócio também, que eu considero crucial, eu não vejo hoje como, enquanto líder de produto, além de você, para mim, ser condição sine qua non, você ter muita clareza sobre visão, sobre missão, sobre os principais KPIs de negócio, você também necessariamente precisa ter uma capacidade absurda de ter uma visão sistêmica, um entendimento de todas as áreas, de como elas funcionam e um entendimento também dos principais stakeholders. E assim, sem isso a gente não consegue, inclusive, navegar, a gente não consegue hackear o sistema, sabe? E eu vejo muitos colegas meus ainda no mercado, infelizmente, olhando com uma visão muito limitada, para, sabe, como se ainda houvesse uma... eu costumo dizer assim, existe uma visão às vezes de cabresto, né? Então o cavalo, ele usa um cabresto. E aquela visão de cabresto, quando a gente fica com ela extremamente focada, o cavalo, ele precisa usar o cabresto para que ele se direcione, ele não perca a visão. Mas nós, pelo contrário, obviamente, em alguns momentos a gente precisa ter muito foco e concentração, mas a gente precisa ser capazes de olhar para todo o negócio, entender todo o ecossistema, para entender como que aquele produto que a gente está desenvolvendo, ele é parte de uma cadeia muito maior. Vou te trazer um exemplo prático, Shodi. Eu já vivi em contextos nos quais eu tinha um super problema em relação para resolver um problema muito, muito importante em relação ao registro de usuários na plataforma, tá? E esse registro de usuários na plataforma, ele... Quando ele é olhado só na perspectiva de, assim, com cabresto, as pessoas podem pensar, cara, enfim, os usuários, eles estão tendo dificuldade de se ativarem na plataforma, de se registrarem e se ativarem na plataforma. Ok, isso é verdade. Mas quando você vai abrindo a perspectiva e olhando para o negócio também, você fala, cara, eles estão com essa dificuldade e, em razão disso, a nossa taxa de ativação na plataforma está sendo comprometida. E o efeito disso no negócio é que, se uma vez que essa plataforma é contratada para desonerar as pessoas, né, o público X de esforço operacional, e os usuários, eles não estão se ativando, a gente não está atendendo isso. Então, é muito maior. Então, eu sempre faço esse exercício com os times de assim, olhar, ter um olhar localizado, um olhar especializado, mas sem perder de vista esse exercício de se distanciar e falar, tá, a nossa jornada, e isso eu sempre falo, eu pareço um disco arranhado, a gente fala muito na jornada dos nossos usuários, mas a gente precisa fazer um encadeamento de toda essa jornada, considerando todas as etapas e todas as fases também do negócio. Quando a gente pensa num funil simples, qualquer funil, por mais simples que seja, se a gente começa lá em aquisição, tem uma série de processos e etapas em aquisição que vão muito além daquilo que a nossa plataforma, do que qualquer plataforma oferece. Você tem uma série de processos, inclusive, que muitas vezes são processos offline, que podem estar afetando seus resultados, né, online. E assim, eu ainda vejo que muitas pessoas não olham para isso. Então, não tem um olhar também, não fazem um discovery do negócio. Esse é o meu ponto. É preciso fazer um discovery do negócio. Não é só sobre discovery de produto, entende?
Sim. Você acha que existe um problema? A deficiência nossa da área de produtos está em fazer esse... Porque, resumindo o que você falou, no meu entendimento, é o product manager, a pessoa de produto, ter a capacidade de fazer o zoom out, né?
Sim.
E o zoom in, de maneira... Ter uma reação, um tempo de reação grande em conectar aquilo que ele está mexendo com algo maior.
Sim.
Então, como nem você falou, vou dar um exemplo aqui meu, que é... A gente precisa, estamos lá na aquisição, a gente precisa aumentar a aquisição. Esse é uma visão zoom out. Então é ali, preciso aumentar a aquisição. Quando eu faço o zoom in, eu vejo que, pô, não é só aquisição por aquisição. Porque aquisição por aquisição, eu posso aumentar growth, campanhas, e eu coloco gente para dentro.
Perfeito.
Mas existe a eficiência, existe o CPA, existe o custo operacional, existe várias outras coisas que quando você vê, você fala assim, não, peraí, deixa eu mexer numa etapa aqui, que nessa etapa eu vou impactar a etapa seguinte, a outra etapa, isso vai gerar mais pessoas, um CPA menor, o que vai gerar um save de receita em growth maior, ou esse dinheiro vai poder ir para um outro lugar. E aí você começa a ver que uma simples ação em uma etapa da jornada, você consegue mexer em várias engrenagens de uma operação gigante de uma empresa, né? Então imagina, eu tenho algumas conversas em paralelo, principalmente de etapa de aquisição, porque eu adoro essa de trabalhar com aquisição. Que é, muitas das vezes o stakeholder, ele prefere ouvir que você fez o mesmo resultado do mês anterior, mas gastando 20% a menos com growth, com campanha, do que se você fizesse duas vezes o resultado do mês anterior, gastando 50% a mais. Você entender o contexto onde você está, né, em um momento do negócio e etc., faz total diferença, né, Carol? Você entender, ter essa visão macro.
Faz total diferença. Olha, enquanto você falava sobre isso também, é muito interessante esse exemplo que você trouxe, porque isso me lembrou de um desafio que eu vivi. Não tem muito tempo que isso aconteceu, não. Que era, eu estava atuando em um produto que ele tinha uma necessidade muito grande de escalar, mas você tinha um produto ainda que era extremamente dependente do time de inside sales. Portanto, né, a gente fala que isso é um produto que é extremamente high touch, tá? Para quem... Tá aí, né? Eu vou tentar também trazer algumas traduções aqui. A gente fica nesse mundo de usar uns termos, né, gente? Essa coisa toda. Mas vamos lá. E aí, eu precisava... Qual que era o ponto, então? Eu precisava trabalhar para que aquele produto fosse muito mais tech touch, né? Ok. O que que isso significa? Significa, em linhas gerais, que o produto seria capaz de se vender mais sozinho, né? E isso, se um produto, a lógica, bem alto nível, tá? Ora, se um produto é capaz de se vender mais sozinho, se ele tem menos dependência de pessoas para vendê-los, logo, o potencial de escala desse produto é muito maior. Beleza. Ok. Só que, qual que é o grande desafio? Você tem isso em termos de visão do negócio, mas enquanto você está trabalhando, você está trabalhando e isso conflita com o time de inside sales, inclusive. Porque em alguma medida, se você não fizer um trabalho muito profundo com esse time, eles vão entender o seguinte: cara, produto, design e tecnologia estão trabalhando para matar minha área. Então, por exemplo, é por isso que eu volto a falar das coisas que são óbvias e das coisas que não são óbvias. E a gente precisa ter um olhar cuidadoso para isso, sabe? Assim. E aí, nesse sentido, por exemplo, naquele contexto, o que eu comecei a fazer foi trazer uma visão muito, muito clara de: gente, vamos trazer um exemplo prático aqui. Ó, o que a gente está falando? A gente está falando que a gente vai trabalhar para que o nosso produto seja muito mais tech touch. Mas a gente não está falando que a gente vai descontinuar os planos que são planos premium. A gente não está falando sobre isso. O que a gente está falando é que, inclusive, a gente vai fazer um trabalho para que os produtos de ticket médio, de ticket médio baixo, eles sejam muito mais tech touch. Porque não faz o menor sentido você ter alguém de inside sales vendendo um produto cuja assinatura é de R$199 por mês. E aí eu tive que contribuir, inclusive, para poder fazer essa educação com o time de inside sales. Porque, do contrário, eu seria sabotada, né? Eu seria sabotada. Porque não porque são pessoas ruins, mas assim, acontece. Então, quando a gente precisa ter uma clareza muito grande da visão do negócio, também da visão do produto, mas também de como as áreas estão entendendo a visão do negócio e a visão do produto. Do contrário, a gente não consegue navegar. Porque a gente fala muito, né, sobre tecnologia comprar as ideias de produto. A gente fala muito sobre isso, né? E isso é super importante, né? Tecnologia, design, mas assim, a gente sabe que tecnologia, inclusive, né? A gente tem muitos engenheiros que ainda lamentam muito, se ressentem muito porque sentem, poxa, a gente está aqui num sistema muito ainda cascata, ou a gente sente que a gente não está participando. Mas assim, eu acho que ainda muitas vezes há uma consciência ainda, uma consciência pequena sobre o impacto das outras áreas nas ideias que a gente está propondo, na visão de produto que a gente está construindo, sabe? Por aquela razão que eu estava te falando inicialmente, Jody, o cabresto, né?
E muitas das vezes a gente tem um anseio como pessoa de produto de querer fazer tudo, né? E às vezes, se você entende do negócio, do momento, do contexto onde você está, você vira o jogo, né? Que nem você falou aqui. Pô, eu não queria matar o inside sales. Eu queria deixar ele um pouco mais estratégico para o negócio, que é dar mais condição para eles cuidar de contas maiores, enterprise. Então, ter um cuidado maior para essas contas que garantem o sustento da empresa. E também tem outra parte que é a pessoa de produto entender que, muitas das vezes, não é uma feature nova, né? É olhar para o operacional e falar assim: ô, qual que é o problema aí de vocês? Porque eu vou melhorar a eficiência. Qual que é o problema? O in, o out que a gente estava falando, e entender muito de que, às vezes, você vai precisar ouvir outras áreas, né? Que eu acho que falta um pouco, né?
Falta muito, assim. Assim, eu acho que depois, eu costumo dizer, né, depois de algum chão aí nesse mercado, porque são 20 anos, né, de mercado, ok, 13 em tecnologia, mais 20 anos, você começa também a adquirir muito mais maturidade nesse sentido de, gente, assim, uma empresa é um ecossistema, né, e todas as áreas, elas são cruciais para o negócio, né. É engraçado que eu tive eu acho que teve uma experiência na minha carreira, inclusive, só fazendo um parêntese, que foi crucial para isso. Eu, durante uma parte considerável da minha trajetória em tecnologia, foi dentro de comunicação. Em comunicação, alternando ali entre gestão de produtos, gestão de projetos, enfim. Mas teve um momento na minha trajetória em que eu fui atuar como atendimento. Atendimento. Foi um curto período, porque definitivamente eu não nasci para atuar enquanto atendimento, assim. Apesar de ter uma excelente facilidade de me comunicar, de me alinhar com stakeholders, mas assim, naquele momento, eu vivendo o que um atendimento vivia, eu falei, gente, é muito mais complexo do que eu poderia imaginar. É muito mais complexo. Um atendimento, ele precisa ser... Ele tem que ser muito, muito, muito bom. Ele tem que ser muito bom, né? E por que eu tô trazendo esse exemplo? Porque eu acho que hoje, inclusive, quando eu volto pro mercado de tecnologia... E eu volto com outro olhar para outras áreas também, sabe? Com muito mais respeito por CS, com muito mais respeito por CX, com muito mais respeito por vendas. Porque é isso, assim, só quem tá no front com o cliente, apanhando do cliente, é que sabe, sabe? Então, assim, essa foi uma experiência muito boa para mim nesse sentido, né? E aí... Quando a gente também começa a se conectar com isso, começa a olhar para outras áreas e começa a entender que você é uma parte de um todo, você começa também a ter esse olhar para possíveis otimizações que você pode fazer para diminuir custos também para o negócio. Porque como você disse, Jody, assim, eu acho que existe, assim, a gente precisa rever muitas coisas. Sabe, assim, eu falo muito para os product managers, eu dou aula, nas aulas que eu falo assim, gente, a gente também, um dos papéis que a gente tem, a gente não tá aqui só para lançar feature. Eu, inclusive, já estive à frente de muitos cenários nos quais eu entrei e o melhor trabalho que eu pude fazer foi descontinuar features. Entende? Eu já estive à frente de um projeto de simplificação de um produto altamente complexo e que estava gerando um prejuízo enorme para o negócio, que foi crucial para o negócio e para minha carreira, porque eu aprendi muito, né? E nesse sentido, um olhar a cada... a gente precisa cada vez mais ter esse olhar. Para cada decisão que a gente toma, para cada feature nova que a gente decide colocar no ar, isso tem um impacto, existem várias camadas de custo. Os custos de infraestrutura, os custos de pessoa, enfim, N camadas. Cada banco de dados que você deixa ligado, né? Então tem toda uma cadeia. Então, nesse sentido, assim, cada vez mais, e eu vejo que há muitos colegas apanhando no mercado ainda, porque eles ainda estão, em alguma medida, vivendo num período de... se sentindo viúvos e viúvas de um período de muita bonança. De um período em que havia dinheiro infinito, sabe? Isso acabou. Acabou. Toda a bolha estoura. E isso é ótimo pra gente também, por mais difícil que seja, né? Porque é isso, assim, a gente volta para colocar o pé no chão e para retomar aquilo que é crucial também. Porque nós, enquanto product managers, se a gente não tiver um olhar financeiro, se nós não formos capazes de fazer análises financeiras dos nossos produtos, a gente está completamente desconectado do negócio, da saúde do negócio, da saúde financeira do negócio.
A sua resposta, o que a gente tem conversado aqui, a conversa está muito, muito gostosa.
Ah, né? Eu também tô achando. Pena que você tá tomando uma cervejinha comigo.
Pena que eu não tô. Mas eu tô comendo... Antes de entrar aqui, eu tava comendo um milhinho.
Milho?
Com mel e mostarda.
Mentira.
Muito bom. Muito bom.
Parece esquisito esse trem, mas eu vou tentar experimentar depois. Ué.
Depois eu te mando o link. É bom. E é barato. A gente tá falando de algumas coisas e tem tema pra caramba pra gente abordar. E coincidentemente, esses temas já estavam na pauta. Então... Eu vou fazer algumas perguntas, eu vou começar de trás para frente, né? Você acabou de falar sobre a questão de custo operacional, infra e tal. E aí vai a pergunta. Em que medida um product manager deve estar envolvido nas discussões de preços e modelo de receita para seus produtos?
Deve estar completamente envolvido. A medida é 100% envolvido.
A medida é essa. Mas o, tem contexto, seu Carol, que o PM não é envolvido.
Não, não.
Como, como que o PM deve lidar com isso?
Então, é muito desafiador, né? Tem vários contextos em que ele não é envolvido. Eu acredito o seguinte, já aconteceu comigo de algumas definições de pricing chegarem assim, ó. É isso. O time de... Olha, o time de vendas fez uma análise e aqui, ó, tá, vamos lá. Só que, enfim, não fazia o menor sentido e essa análise, óbvio, eu entendia que existia um racional para aquilo, mas não existia uma análise também aplicada a produto, uma análise competitiva aplicada ao mercado de produto. E aí, nesse sentido, assim, o que eu sempre costumei fazer foi, nesses casos... Gente, olha só, é trazer uma... Nesses casos, é trazer ter um momento de réplica, sabe? Assim. Mas em alguns contextos, você ainda tem uma... Acontece muito de você receber uma... Um cirúrgico, não, né? Não, aqui você não entra. Quem define pricing é sales, por exemplo. Aqui é assim que funciona. Beleza, só que aí a gente também consegue... Né? Eu acho que ao longo do tempo, os dados nesse caso, eles são maravilhosos, porque a gente, quando a gente começa a juntar esses dados e a ter oportunidades para poder discutir sobre, nossa, mas a nossa conversion rate, ela tá, a nossa taxa de conversão, ela está muito menor do que o que a gente tinha projetado, tá bem? Então, nesses fóruns, né, o que eu costumo fazer é, será que se a gente tivesse algum tipo de ajuste de pricing aqui e se a gente pensasse em ganhar na escala, a gente teria um outro caminho, um outro panorama? Mas é isso, assim, é muito desafiador. E via de regra, há vários product managers que não são envolvidos nas discussões. Não são. E eu nem estou dizendo, quando eu falo 100%, entenda, não estou falando que o product manager, a pessoa product manager, ela tem que ser a decisora. Não, absolutamente. Eu acredito que isso é algo que tem que ser construído e colegiado. Mas a área de produto, ela precisa estar envolvida. Ela precisa estar envolvida. Até mesmo para que cada vez mais exista um olhar de entendimento sistêmico ali do negócio e de como que, inclusive, né? Porque a decisão ali de preço, ela passa por uma decisão de estou precificando esse produto por acreditar que nós temos aqui um pacote de soluções destinado a um público que tem essas características e que, sabe? E assim, como que produto não entra? Se produto tem a análise, né, tem a proposta de valor, se produto tem um entendimento aprofundado do público, como que produto não entra nessas discussões, né? Então, é isso, assim, e produto, inclusive, obviamente, precisa entrar também para trazer dados muito concretos de, porque às vezes nessas discussões acontecem coisas do tipo, nossa, mas é porque nós temos aqui, ó, um hub de soluções. Nós temos aqui na nossa plataforma 50 features e não sei o quê. Um product manager, eu costumo dizer que, assim, um bom product manager também é aquela pessoa que entra e faz um check de sanidade, fala assim, gente, de fato, mas as nossas atividades estão concentradas em 5 features. E, inclusive, o nosso público, as nossas análises que a gente está fazendo são análises que nos mostram que o nosso público vem mudando. Porque às vezes essas decisões de pricing, inclusive, já passei por discussões assim maravilhosas. Elas partem disso, assim, de um produto legado e de um produto cujo público ele foi desenhado há 5 anos e nunca mais mudou, né? Então, enfim.
Acho que muitas das vezes você não vai estar 100%. Você não vai ser chamado. Mas você se colocar à disposição de tipo, tô curioso.
Isso.
Como que vocês... cálculo aí, pode me chamar? Pô, como que você chegou nessa margem? Como que você faz o cálculo do EBITDA?
Exato.
Quais são os custos? Qual que é o PNL? Né? Quais são as variáveis que você usa para chegar num custo e deduzir tal imposto? Como que você inclui... Sabe, essas perguntas demonstram uma curiosidade que ajuda muito o Product Manager, né, Carol?
Demais, demais. E isso que você falou sobre a curiosidade é uma questão que para mim também é crucial, sabe? E em muitos contextos é isso. Até é muito importante dizer o seguinte: eu falei de 100%, mas eu sou uma pessoa, uma das características que eu tenho, que eu aprendi a ter, né, e que eu sigo desenvolvendo é ir hackeando o sistema, sabe, assim, e conseguindo entender como que eu posso ir entrando nas áreas, né, com uma escutativa, com uma curiosidade também pelo diálogo, para ali também ir conquistando um espaço de troca, né? Então, nesse sentido, eu trouxe aqui alguns exemplos de como que às vezes as definições de pricing, elas são... Elas podem ser um pouco incorretas quando o produto não é envolvido, mas eu poderia, inclusive, aqui dizer o extremo oposto. Como que elas podem ser uma aberração quando só produto é envolvido? Entende? Então, assim, eu acho que tem esse ponto também que ele é essencial, assim, de você ser capaz, inclusive, de ter um olhar... Eu falei isso um pouquinho antes, né? De ter algumas decisões que elas vão ser também colegiadas. Entendendo ali, tendo um respeito, um entendimento do que cada área também é capaz de trazer para a mesa de discussão, é capaz de resgatar em termos de histórico, em termos de análise, né? Então, isso eu considero crucial. Eu tenho uma visão, Sheod, eu falo isso muito também com as pessoas com as quais eu trabalho, porque via de regra também... A gente sabe, né? A gente entra em contextos em que você, às vezes, tem lá produto, design e tecnologia numa bolha e aí todas as outras áreas apartadas e, às vezes, você entra nos contextos de a galera se estranhando. E eu consigo navegar bem, como eu disse. E eu tenho uma visão que é o seguinte, ó. Eu falo, olha, gente, o negócio é o seguinte. Eu gosto de jogar frescobol. Pra mim, a diversão é a bolinha tá no ar, entendeu? Eu não gosto de jogar ping-pong. Eu não tenho diversão em fazer ponto no coleguinha. Então, nesse sentido, assim, quando eu consigo estabelecer uma relação muito legal com essas outras áreas, para mim tá a diversão, sabe? Para mim tá a diversão também de conseguir aprender e de conseguir entender, porque às vezes você entra em discussões que elas acabam se tornando inócuas por uma falta de entendimento e uma falta de escuta, sabe? Assim, existem embates que se dão porque historicamente as áreas não conversam e, sabe, coisas que poderiam ser superadas e ter um entendimento, assim, voltando à questão do negócio, Sheod, assim, cara, a gente, por mais clichê que seja, isso é uma coisa óbvia, as áreas deveriam estar juntas indo para o mesmo lugar, entendeu? É isso, assim. E aí eu até falo bastante sobre isso também, assim. Trabalho, para mim, de alguma forma, ele é comunidade. Você tem pessoas ali que deveriam estar alinhadas em torno de um objetivo comum, né? Então, filosofando aqui, né? Tô fugindo da pauta um pouco.
Não.
Me puxa de volta.
Nada, tudo tá relacionado aqui, tá tudo no mesmo, na mesma linha temporal desse episódio. Nada tá fugindo. Carol, a gente já falou sobre o papel da pessoa de produto, sobre olhar o macro, que é olhar o negócio em si, a pessoa de produto se comunicar com outras áreas, as pessoas de produto entender que tem batalhas que ela não precisa ganhar, né? Então, tem coisas que relaxa, é a máxima da vida, você prefere ter razão ou ser feliz?
Sim.
Né? Muitas das vezes, você não precisa ter razão, fica feliz. Tá bom, por favor. Então, tem esses pontos. E aí eu quero só a gente pegar essa parte final do episódio e deixar um pouco mais prático sobre a questão de negócio na visão de um Product Manager, tá? Que é, quais as habilidades e competências são essenciais para se desenvolver uma sólida visão de negócio e agregar valor ao produto e à empresa?
Bem, vamos lá. É crucial que você tenha... Na minha visão, né? Assim, a gente estava falando um pouco sobre isso agora, mas a curiosidade é crucial. Uma vontade genuína também de aprender. uma capacidade também muito grande de conseguir ter uma visão analítica sobre as coisas e uma visão sistêmica também. Uma visão sistêmica que eu considero crucial. De novo, volto a dizer aquilo que eu estava falando anteriormente, assim, a gente precisa ser capazes de entender que nós somos uma parte que compõe um todo. De novo, estou falando aqui uma obviedade, tá? Uma capacidade também muito, muito forte de conseguir, de ter uma abertura para além de produto, design e tecnologia, sabe? Assim, e de estabelecer uma interlocução e uma comunicação muito fluida com outras áreas. Sempre, sempre com uma escuta ativa. Sempre, sempre com um olhar de curiosidade mesmo pelo diálogo, sabe? Eu gosto, assim, Jorge, tem uma coisa que eu fiz pedagogia, né? E eu fiz, quando eu fiz pedagogia, isso já tem muito tempo, eu me encantei por pedagogia no início, porque tinham disciplinas que eram tão cruciais para a minha formação, que eu acreditava. Então, eu tive uma base muito forte de filosofia, de antropologia, de história, de psicologia, assim. Por que eu estou falando isso? Porque uma das disciplinas que mais me marcou foi a antropologia. E eu, em vários contextos, me sinto como uma antropóloga, sabe, assim. Então, sobre o negócio também, eu daria uma dica nesse sentido. O antropólogo, um bom antropólogo, ele tem uma capacidade de observar, de genuína, de entrar em um contexto com o olhar de quem quer aprender, mas sem interferir, assim. Porque ele precisa primeiro aprender, ele precisa primeiro entender, para depois ele começar a, quem sabe, contribuir para algumas transformações, né? Então, eu procuro também ser antropóloga dentro do negócio, sabe?
Uma pessoa que está fazendo transição de carreira ou entrando na área de produtos agora, ela precisa focar no quê?
Olha, a gente ainda segue falando na perspectiva do negócio ou você está abrindo um pouco mais?
Tô abrindo e depois fechando na área de negócio.
Tá. Uma pessoa que está fazendo a transição de carreira, eu acredito que ela precisa conseguir ser capaz de entender que desenvolver produtos é sobre, antes de qualquer coisa, ser capaz de abordar e solucionar problemas, equilibrando criatividade, razão e empatia. Essa é uma definição minha, tá? E de novo, eu pareço um disco arranhado com ela. Mas, e essa é uma definição de uma líder de produto que é designer, por essência, né? E por formação. Então, nesse sentido, a capacidade mesmo de você conseguir abordar e solucionar problemas, ela é crucial, de você ter esse entendimento, assim. E por que que eu falo sobre criatividade, razão e empatia? Porque muito se fala sobre empatia, mas eu acho que às vezes pouco se fala sobre o como é importante a gente conseguir usar e equilibrar os dois lados do cérebro. E a todo momento, uma das coisas também que eu considero cruciais para quem está fazendo essa transição de carreira é você também ter uma capacidade de se aprimorar em relação a como conduzir ciclos muito curtos de descoberta e de desenvolvimento. Isso é extremamente importante, porque a gente está, via de regra, inclusive, falando, quando eu falo sobre abordar e solucionar problemas, né, equilibrando criatividade, razão e empatia, via de regra também a gente está trabalhando com problemas muito complexos e com problemas que vão, inclusive, muito além da bolha de produto, design e tecnologia. Conectando o que eu estava falando lá no início do nosso episódio, né? Então, nesse sentido, cada vez mais, se a gente tem a capacidade de falar, tá, eu vou ser capaz de me aprofundar, entender qual é a causa raiz desse problema e pegar esse problema grande e fatiar em problemas menores para conseguir ir resolvendo isso também incrementalmente. E, consequentemente, quando eu estou falando em resolvendo isso, eu estou falando em entregar valor incrementalmente, tá? Mas eu estou falando com uma fala bem direcionada para quem está entrando, fazendo a transição. Isso eu considero crucial, né? E considero crucial também ter o entendimento de, enquanto Product Managers, a gente vai sempre precisar ter esse olhar muito, muito aprofundado e muito analítico para o negócio, para o mercado, para as pessoas, e a todo tempo, assim, a gente não para de aprender, a gente não para de estudar, né? E a gente não para também de resolver problemas. Então, por que que eu tô batendo a tecla nessa pauta dos problemas, assim? Porque o nosso trabalho é um trabalho de inteligência e é um trabalho que demanda muito. Então, a todo tempo nós estamos gerando opções e fazendo escolhas. A todo tempo nós estamos tomando decisões que impactam várias camadas e várias cadeias dentro do negócio, dentro dos nossos times. Então, assim, é maravilhoso. Eu amo isso, tá? Eu amo isso. Mas, assim, eu gosto de trazer isso com muita clareza, porque é bastante desafiador também.
Essa é a Carol Furtado, Se conecte com ela no LinkedIn, por favor. Mande lá cerveja. Mensagem
cerveja,
pra ela.
Cerveja, gente.
Isso. Ela ainda não terminou o copo dela
não.
De cerveja.
Tá quente.
Olha só. Olha aí. Gente, a conversa foi muito boa, Carol. Então, já fica aqui o convite pra você voltar mais vezes, tá bom?
Só me chamar.
Project Guru está de portas abertas. Somos Carol Furtado Lovers. E é isso. Carol, última mensagem para quem tá ouvindo, o que que você indica, o que que você gostaria de falar?
Bem, gente, é um prazer enorme estar aqui, é uma honra para mim ter sido convidada por você, eu assim, me sinto honrada. Eu gostaria de falar isso publicamente, porque, enfim... Acho que você tem um olhar extremamente... Está tendo um olhar extremamente generoso sobre mim. Eu sou muito grata por isso. Mas muito obrigada. Muito obrigada por esse espaço de troca, por esse espaço de escuta. Eu tenho profunda admiração pelo trabalho que você faz, pelo trabalho, né, pelo impacto que a PG traz aí pro mercado. E um ponto aqui para eu deixar sempre, gente, é um mantra, assim... Produto é sobre pessoas, né? Então, que nós sejamos capazes de desenvolver produtos de pessoas para pessoas, né? E que nós sejamos capazes de conseguir aí também navegar entre diferentes desafios, entre diferentes áreas, sabe? Assim, estabelecendo conexões para que a gente resolva problemas conjuntamente, né? Então, acho que é um pouquinho disso e, de novo, muito obrigada. Se conectem comigo no LinkedIn, gente, é só me mandar mensagem, enfim. Eu sou super facinha, assim, só me chamar para tomar um café que eu vou, então é isso.
Que a Carol paga. Carol, você paga?
Não, pagar eu não pago não, gente, mas assim, né, enfim. Aí também é demais, né, Chiod? Pelo amor de Deus, gente. Mas assim, mas dependendo, eu posso pagar, sim. Mas, enfim, aí vai uma
A pessoa de produto ganha até 30 mil reais, segundo algumas matérias aí no... E não quer pagar um café. Olha que absurdo.
Gente, eu não vou prometer que eu pago um café, mas eu posso passar um café. Eu sei fazer um bom café. Depois que eu aprendi que café a gente tem que... coar ali, tem que fazer com água filtrada, no máximo 80 graus, aí pronto. Então pronto, tá resolvido. É só resolvemos o problema aqui, ó. Ali o produto já resolveu, já entregou, pronto.
É isso. Tem toda uma arte o café.
Exatamente.
Então é isso. Você que deu play e ouviu até aqui, muito obrigado por você ter dado play. Não esqueça de clicar no botão seguir no Spotify, no Apple Podcast. Já passamos de mais de 15.500 seguidores no Spotify. E deixe suas 5 estrelinhas, pelo amor de Deus, tá bom? Isso ajuda a gente a alcançar mais pessoas e mais lugares. Muito obrigado. Obrigado, Carol. Obrigado a você.
Obrigada.
E eu não tô sendo generosa. A Carol Furtado é foda e é isso. Tchau.
Tchau.